Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
Sejam bem-vindos, séries rapadurianas de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júnior de Filho e no programa de hoje nós temos a participação de Rafael Santos.
E o Brad Pitt tem 1,80m.
Que beleza. Maurício Saldanha.
Ah, louco para conhecer mais do cara que, se morasse no Brasil, seria o melhor amigo de Jurandir Filho.
No programa desta semana nós conversaremos sobre a carreira de um dos mais populares e talentosos atores da atualidade em Hollywood, Brad Pitt. Esta edição será no formato biografia. Nós fazemos um raio-x sobre as personalidades e falando sobre os seus trabalhos, né, sobre a sua filmografia, etc.
É a biofilmografia, no caso.
Isso,
né?
É biofilmografia. Pra quem não escutou os programas antigos da série Biografia, nós já falamos sobre Tim Burton, Stallone, M. Night Shyamalan, Will Smith, Stanley Kubrick e, recentemente, Quentin Tarantino. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Brad Pitt, devido à estreia de quem, Maurice?
De Benjamin Button, ou seja, o cara é preciso ficar velho pra nós falar dele.
Então nós vamos falar sobre o estrelado e fantástico filme dirigido por David Fincher, certo?
Certo, vamos lá.
Vamos pros e-mails.
E-mails.
E-mails referentes ao programa passado. Antes de ler nossos e-mails, Maurício, referentes ao programa sobre De Volta para o Futuro, nós temos alguns recados aí?
Tem, pai, deixa eu pegar aqui, tá tudo anotadinho.
Tá muito recado, Maurício.
Globo de Ouro, Rapadura Cast aí, especial, no meio da semana, que foi isso?
3 programas em menos de uma semana.
Nossa Senhora!
Então, não, nós lançamos um especial Globo de Ouro, o pessoal já tá acostumado aí, quem escuta o Rapadura Cast há muito tempo, sabe que sempre fazemos um podcast referente às grandes premiações, e fizemos aí sobre o Globo de Ouro. Em breve vão vir os indicados ao Oscar, dos vencedores do Oscar, então se prepara aí, né? Comentem lá, né, Maurício?
Quem é que merecia, quem é que não merecia? Aquele dedinho do Aronofsky, aonde foi parar?
Tá dando confusão aquele dedo do Aronofsky. Que absurdo. Olha, segundo recado, Maurício.
Ai, meu Deus, você, que maravilha é isso? A internet agradece. Mini view, Jurandir.
Mini view, as pequenas ideias e grandes sucessos.
tamanho não é documento.
Né? Exatamente, não nesse site. Então nós lançamos aí o Miniview semana passada. Maurício Saldanha fez um sucesso absurdo. Em menos de 3 dias nós já temos 500 mini críticas entre as críticas dos editores e dos leitores, Maurício.
Mas, Jurandir, eu sou assim, ó, a primeira vez que eu tô ouvindo. O que é isso, Miniview? Me explica.
Miniview é um banco de dados de pequenas críticas que nós criamos. Você quer saber se um determinado filme é bom, Maurício? Pra alugar, pra assistir no cinema, pra ver na televisão.
Daí eu vou lá no Google. Eu vou lá no Google e digito o filme. Daí aparece 500 links pra 500 críticas.
Horrível, né? Ninguém quer ler essas coisas. Você quer ler em 2 minutinhos pra ver se é bom ou não? Tá aí. Acesse o site Miniview. Lá tem pequenas críticas, umas pequenas opiniões, umas 50 palavrinhas sobre um determinado filme.
50
palavrinhas sobre todos os filmes, assim, é o máximo de palavras que você vai encontrar no Miniview.
Acaba sendo um desafio, né? Tu conseguir comentar em 50 palavras o filme que tu gostou. Interessante.
Caso, por exemplo, passou Senhor e Senhor Smith na tela quente, Maurício, aquela sessão fantástica. Olha o que aconteceu. Muita gente procurou no site Miniview Senhor e Senhor Smith, que foi eu que fiz a mini crítica, por sinal. Ah. Filmaço de comédia romântica.
Ah, maravilhoso.
Maurício, o Miniview do Senhor e Senhora Smith tem 15 mini críticas, Maurício. Isso quer dizer que, além da minha opinião, tem 14 mini críticas.
O pessoal se baseia ali pra ver, depois de ver, volta ali pra fazer as suas 50 palavras.
Oi, que beleza, Maurício. Coisa mais simples do mundo.
Eu achei genial.
Nós queremos formar o maior banco de dados de pequenas críticas. Então nós estamos inserindo filmes que já passaram na televisão, filmes que estão chegando em DVD, filmes que estão no cinema, filmes que só foram lançados para a televisão, olha. Preste atenção nos comentários que vocês fazem, para fazer uns comentários bem escritos, né? Mas não escrever com VC, QD, né? As coisas abreviadas não, né? Pelo amor de Deus.
Tá, parece serviço, doença, né? Parece doença. AVC, né? Hepatite, B.
Até porque todas as postagens dos leitores seguidores são moderadas. Isso quer dizer que se você postar, eu quero ver esse filme, esse tipo de comentário não entra. É um site de mini críticas, certo? Não esqueçam da nota. Tem muita gente esquecendo da nota e a regrinha é básica. Esqueceu da nota, comentário é deletado. Escrevam lá, é um sucesso astronômico. Tá todo mundo comentando. cinemacomrapadura.com.br/miniview.
Mais recado, Jurandir?
Essa semana não teremos Rapadura Fone porque nós recebemos uma porrada de e-mails referentes ao programa do De Volta para o Futuro. Muita coisa bacana, muito conteúdo interessante. Então, para não ficar um quadro de e-mails de 40 minutos, então nós resolvemos deixar o Rapadura Fone para semana que vem. Semana que vem nós voltamos a ligar para os nossos ouvintes. Por isso, continuem mandando seus números de telefones para o nosso e-mail. rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br. Continue enviando para nós os seus números de telefones, não esqueçam o DDD.
Sabe por quê? Isso é sacanagem comigo, porque o PH que tá ligando agora, e só porque eu tô lendo os e-mails hoje, não vamos ligar porque tu não quer que eu ligue pras pessoas.
Vamos lá, Maurício, primeiro e-mail.
Vinícius Fagiorato, 19 aninhos, adorei o RapaduraCast, trilogia De Volta para o Futuro, essa trilogia faz parte da minha infância. Mas eu queria perguntar uma coisa que não desceu até hoje. No segundo filme, o porquê que o doutor busca morte em 85 para ir até 2015 para salvar o filho dele? Como simplesmente o doutor poderia avisar dos acontecimentos desse futuro que ainda vai acontecer com o filho de Marte? Ele tá dizendo que não precisava o cara ter ido até 2015, se era só ele ter avisado em 85, é isso que ele tá querendo dizer? Mas faz certo, não, faz sentido. Se era só o Doc Brown avisar, olha, tal ano, tal data, teu filho vai fazer uma sacanagem, cuidado. Não, ele vai pro futuro pra alterar isso, entendeu?
Mas ele vai esperar, Maurício, ele vai esperar 30 anos pra avisar, não faça isso daqui a 30 anos, viu?
Mas não seria um furo isso, Jorginho?
Teoricamente poderia ser, mas eu
não, acho... Não, é isso que eu quero dizer, Nene. Eu digo assim, ó, se ele alterou o futuro, e vó, porque tipo assim, ó, não, ele só vai sair...
Se o presente é o presente, se ele, o que ele alterar no futuro não tem problema, porque o presente não vai mudar, né? Eu teria problema se ele alterasse no passado, no caso, né?
Ah, é complicado demais, vamos lá.
Próximo e-mail, Leandro Bucol, designer, Rio de Janeiro. Sobre a questão que vocês levantaram em relação à tataravó de Marty Fly, a senhora McFly, em 1885. Eu tenho a seguinte teoria. Algumas pessoas e teóricos da psicologia dizem que o homem sempre busca a mãe em suas mulheres. Por isso, eles aproveitam Lea Thompson para demonstrar como o PH falou. Nada muda com o tempo. Tudo é cíclico, até a nossa família.
Não, porque são parecidas também, né? Tudo são parecidas. Não?
É cíclico, né? A vida é cíclica.
Ah, entendi. A tataravó dele, não dela. É parecida com ela, para dizer que ele busca as mulheres. É, mas também exatamente. Tem... Mas também deve ser para não gastar muito dinheiro, né? Vamos lá.
Próximo meu, Leandro Crispim, 24 anos, Fortaleza, Ceará. Bom, foi comentado que Dr. Brown do passado faria tudo mesmo sabendo de todos os problemas que a construção da máquina do tempo acarretaria. Bom, segundo a teoria de múltiplas linhas do tempo proposta pelo filme, o Dr. Brown do passado nunca teve contato com Marte na linha do tempo inicial do filme. Sendo assim, ele não teria como prever os acontecimentos futuros que ocorreriam devido à construção da máquina do tempo. Isso é certeza, isso é verdade. O Dr. Brown de 1955 nunca teve contato com Marte. Quando Marte acidentalmente volta para o passado e encontra o doutor, aí se formou uma outra linha de tempo e nesse passado o Dr. Brown saberia que todos os acontecimentos e confusões causadas pela máquina do tempo. Mesmo assim, ele ainda construiria a máquina para manutenção do contínuo espaço de tempo, pois nessa linha de tempo a viagem de Marte necessariamente tem que acontecer, diferente da linha anterior da viagem que aconteceu por um acidente. Tu entendeu, Alexis?
Nossa senhora!
Mesmo Marte se encontrando com o doutor no passado, ele sabia que ia acontecer toda essa confusão, ele poderia não construir a máquina. Só que ele sabia que se ele fizesse isso, ele alteraria a linha de tempo. Por isso que ele construiu, entendeu?
Sim, entendi.
Então, é isso mesmo. Muito obrigado, Leandro.
Valeu, vamos lá. Gabriel Dalpias, 18 anos, Viamão, Rio Grande do Sul. Recentemente, quase 10 anos depois de ter visto a primeira vez, olhei toda a trilogia de novo. É inexplicável como fico cada vez mais maravilhado com essa obra de arte e não me canso de vê-la. Um fato curioso é que, em algum momento do segundo filme, a câmera foca nos controles do tempo da máquina e a data que está programada é 5/11/85, que por acaso é o dia de meu aniversário. Quando percebi esse fato, passei a adorar ainda mais a trilogia, digo mais, passei até a sentir um certo carinho por ela.
Eu tatuaria, Valência. Tô de bola. Próximo e-mail, Cosmides, 26 anos, São João de Miriti, Rio de Janeiro. Em relação a ter uma experiência cinematográfica, a gente falou no final do programa passado, Maurício. Levei meu cunhado de 6 anos no último sábado pela primeira vez ao cinema para ver Madagascar 2. Toda a reação dele a entrar na sala já foi emocionante. Quando começaram os avisos de os trailers, ele não parava de piscar, procurava de onde via os sons, pois ele achava que estava dentro do filme. Ao final da sessão em diante, ele não parou de falar do cinema até chegarmos em casa. Olha a importância que tem, né, você causar uma experiência dessa pra uma criança, né, Maurício?
Fantástico, fantástico. Por isso que é maravilhoso e toda essa importância do cinema, porque a criança não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Então é importante que ela já se familiarize, que aquele espaço é dessas experiências, né? Então é muito bacana.
Elaine Cristina, 27 anos, Guará, Distrito Federal. Comecei a escutar o cast sobre De Volta para o Futuro e já fui me arrepiando ao escutar as falas, a música e até as piadinhas de quem nunca. Quase me fizeram chorar de emoção. O cast me ajudou a jogar na cara de algumas pessoas que me acham idiota por gostar tanto de Volta para o Futuro e ter o box em casa. No final, a lição de moral dada por Emmett Brown, que me marcou tanto, foi repetida e provocou em mim finalmente as lágrimas. Eu não fui assistir no cinema como vocês, porque era criança. Tudo foi em VHS, mas nem por isso deixou de fazer aquela marca em minha vida. Sobre o Rapadura Cast, ele mudou minha forma de ver os filmes. Também me instigou a procurar os mais antigos, os que vocês citam. O Telecine Cult nunca teve tanta minha audiência. E a dona da locadora agradece também.
Que maravilha. Não, tu não é nenhuma idiota, nenhuma estúpida de ter o box. Pelo contrário, estúpida quem não tem. Vamos lá. Flávia Santos, 16 anos, Porto Alegre. O Marte tendo que lidar com os pais quando eles eram novos é muito legal, já que nós pensamos isso às vezes. Eu mesma disse pra minha própria mãe que se eu tivesse conhecido ela na época do colégio, com certeza eu e ela não íamos nos dar bem. No final do primeiro filme, ela é dizendo pros pais: olha, quando vocês tiverem filhos e um deles botar fogo no tapete da sala, não fiquem muito bravos. A hora que ele diz pra mãe. Frase que marcou foi essa: eu fico imaginando se eu pudesse dizer pra minha mãe no passado: olha, quando tiver tua filha e aos 4 ela quebrar teu vaso de cristal, não joga isso na cara dela pro resto da vida. Ótimo! No fundo, a grande mensagem que o filme nos passa não é tanto o esquema da viagem no tempo, mas sim a gente perceber o peso das nossas escolhas e das nossas ações. Com um tombo, ele destruiu o Pinheiro e mudou o nome de um shopping. Isso é para nós mesmos percebermos o que pode acontecer um dia em consequência dos caminhos que nós escolhemos para nós hoje. É essa a palavra-chave do filme, consequência. Lindo, Flávia, lindo, 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 lindo. Isso mesmo. Na verdade, o que até o Sete Vidas, que está em cartaz ainda, fala, o que a gente faz acarreta consequência em todo o nosso redor.
Último e-mail, mas eu queria que você lesse esse e-mail.
Vamos lá. Everardo, tenho 23 anos e sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bem, pouco tempo atrás, eu estava passando por uma fase muito difícil da minha vida, em que nada parecia dar certo. Estava deprimido, não queria sair de casa e muito menos falar com alguém. Os dias pareciam longos demais, as pessoas interessantes de menos. E as coisas que antes eu considerava boa, agora já não me importava mais. Dia desses, num raro momento de disposição e por que não dizer lucidez, resolvi entrar no CCR e me deparei com o podcast. Chorei pra caralho. Nunca fui um cara muito emocional, mas sabia da alta qualidade dos casts de vocês e por isso comecei a escutá-lo. Achei muito bom os comentários sobre os filmes que os emocionaram, mas o que chamou a minha atenção mesmo foi o relato feito pelo senhor Jurandir Filho sobre o ocorrido com sua irmã. Aquilo realmente me fez pensar de que eu estava simplesmente deixando a vida passar, desperdiçando um tempo precioso que não voltaria mais. Parei para refletir e percebi que, no fim das contas, fui eu mesmo que me levei àquela situação, e era responsabilidade minha sair dela. Isso tudo, somado às histórias de superação narradas no cast, me fizeram chorar feito uma criança, o que me fez bem, já que havia tempos que eu não demonstrava nenhuma emoção legítima. A partir daquele momento, resolvi mudar minha atitude, comecei a agir com mais responsabilidade e tentando aproveitar as oportunidades que me apareciam. Recontatei os amigos, passei a prestar mais atenção nas coisas simples e a gostar mais delas. Enfim, voltei ao meu eu de antes da crise, porém ainda mais revigorado. Bom, eu escrevi isso tudo para agradecer. Sim, sei que a mudança sempre parte da pessoa, mas às vezes ela precisa de uma ajuda, ou de um pequeno incentivo que seja, para poder seguir adiante. E foi isso que esse cast fez comigo. Me ajudou a enxergar as coisas com clareza, limpando uma visão que antes estava tomada pela amargura. Obrigado a todos vocês da equipe do Rapadura Cast. Muito obrigado mesmo. Saibam que talvez, mesmo sem querer, vocês tenham a capacidade de levar alegria ou mesmo devolvê-la àqueles que o escutam. E isso torna vocês pessoas iluminadas. Um grande abraço. Nossa, eu tô emocionado. Eu tô emocionado.
Na verdade, a gente só tem noção do retorno daquilo que a gente faz com esse tipo de mensagem, né, Maurício? Nós sabemos que é complicado quando nós falamos de temas mais sérios, que envolvem mais emoção e tudo, mas é bom saber que algumas pessoas se sentem pelo menos mudadas ou tocadas de alguma forma por causa dos comentários que são feitos, né? Muito obrigado mesmo, Everardo, pela mensagem. A gente se sente feliz por ter contribuído de alguma forma, né?
Existe, né, Jolandir, um consenso, talvez, de muitas pessoas, quase com consenso geral, na verdade, que sobre falar com muita emoção é tido como não muito sério, ou porque não, até amador. E essa tá a prova de que essa linguagem todo mundo conhece, a linguagem do coração, não existe.
Muito obrigado mesmo a todo mundo que enviou mensagem. Esse programa do De Volta para o Futuro, ele teve um sabor especial, porque causou aquele saudosismo que há muito tempo a gente não sentia, só escutar aquelas vozes. Isso cabe até um estudo mais aprofundado, como determinados filmes conseguem causar isso nas pessoas, né? É impressionante você escutar uma voz e se emocionar com isso. Valeu a pena, né?
E é muito interessante essas pessoas que são alvejadas, né? Dizerem aí, né? Tipo, nada mais do que Everardo dizer, levei um tiro. Mas é um tiro de amor, né? Porque nós amamos o cinema. Vambora!
Vamos lá, Maurício, vamos dar sequência. Vamos conhecer um pouco sobre esse cara fantástico que é Brad Pitt. Estamos de volta! Vamos lá? Vamos falar sobre Brad Pitt. William Bradley Pitt.
Sempre tem o William, né? O Will Smith é o William.
É o Willard, o Will Smith, né?
Onde eu tava numa festa e tinha um americano, assim, eu perguntei, o teu nome? Ele, James. É incrível, James, é William, John. Não, é, né? John.
É uma coisa sempre estranha,
assim. Jack. A gente começa falando do quê? De onde ele nasceu, ou dos romances dele?
Vamos falar, ele nasceu dia 18 de dezembro de 1963. Ele não é um garotinho, não, né? Aquele garotinho bonitinho que apareceu lá no Thelma e Louise.
Qual o grande filme dele, garotinho? Thelma e Louise mesmo, né?
O Thelma e Louise, em 91, foi o filme que mais mostrou ele, assim, né? Os filmes mais antigos, ele...
Acho que o primeiro filme, acho que o filme mais novo que eu lembro dele é do Abaixo de Zero. Não lembro do filme, eu lembro dele no filme. Porque depois, a gente vendo biografia, fiz e tal, nas TNT da vida, a gente acaba sempre vendo a imagem dele abaixo de zero, ele garotinho, novinho e tal, bonitinho, blá blá blá, blá todo mundo queria comer.
Ele, ele tá na abaixo de zero. Com o coisa, com o Robert Downey Jr., aquele?
Exatamente.
Caramba, não sabia disso não.
Menininho e tá. tal.
Nem tá acreditado, mas não acreditado na filmografia dele, não, tá, está.
Less
Than Zero, Less Than Zero. É o segundo filme dele e não está acreditado, então.
Que beleza, muito bom.
E hoje, inclusive, relançaram um DVD, acho que foi em algum país da Baixa Zero. Eu tava lendo, sem querer, nem, não era nem pro cast. Aí lançaram o DVD e colocaram o nome dele no DVD e tudo mais, com Brad Pitt. Tudo.
Ah, até porque é aquele caso do Will Smith, né? O cara ficou famoso, todos os filmes antigos vão colocar ele no pôster, vão dizer assim, participação, a primeira participação de Brad Pitt.
Exato. E é uma participação realmente mínima, sabe? Por exemplo, ninguém se lembra do Paul Walker, que na verdade ninguém se lembra nem do Paul Walker, né? Mas sei lá, ninguém se lembra do Christian Bale.
Nunca se lembra do Paul Walker.
É, mas o Paul Walker tá lá em Arquivo X, Velozes e Furiosos e tudo.
Tá no Arquivo então, X, toda, Paul Walker?
Tá, ele é o meninozinho que olha pra cima e diz, olha, os ETs estão chegando.
Cara.
Aí, e tem muito, né? Na verdade, eu acho que todos os atores sempre têm aquele papelzinho que eles fazem nada, mas no, quando eles ficam velhos, parece tudo, né, o papel. Só a Drew Barrymore que já começou a menina precoce, né? Começou
do ET ali, é foda, né?
É legal também ressaltar que em 87 ele participou da série, né, do Fred Krueger. Fred Nightmare, eu não sei como é que foi traduzido isso, se foi pra TV brasileira, não foi, né? Só em TV americana.
Tô redescobrindo o Brad Pitt aqui, que eu não sabia nada disso. Ele fez essa série aí, do Fred?
É, também, a Fred Nightmare, ele tá acreditado como é um primeiro episódio, em 89. Então, acho que o Fred Krueger, né, trouxe pra nós dois galãs, então, né? Johnny Depp e Brad Pitt.
A gente vê que tem esses galãs que ficaram famosos dos anos 80, 90 pra cá, que representam realmente os galãs. Talvez o Brad Pitt seja aquele que realmente seja o galã, né? O galã.
É, foi falado do Johnny Depp, por exemplo. Eu não acho o Johnny Depp o galã na acepção da palavra, né? Mas o Brad Pitt, na verdade, ele não é só o galã, como ele é a maior representação do sonho americano. É o American Dream in a Man.
É o cara, né? Mais bonito do mundo, Rafael.
Não, porque, não, mas cara, não, cara... Tu acha que o Johnny Depp não?
Eu não acho bonito, não.
O Johnny Depp, quantos anos foi aclamado como sex symbol?
Anos, mas eu concordo. Ele tem até uma carinha assim, né? E tudo, mas
eu acho sujo. sujo, eu acho sujo. Por exemplo,
mas o Brad Pitt,
Brad Pitt é o galeguinho dos olhos azul,
é, né? Todo mundo é o lourão, 1,80m aí, que pega todo mundo, que todo mundo tem na sua pastinha as fotinhas da revista Contigo dele.
Fora todo isso, né? Mulheres, o Brad Pitt, ele tem meio que aquele instinto de ser americano, né?
É.
O cara, ele curte, ele gosta, ele fala abertamente sobre o seu patriotismo e tem um sotaque carregadíssimo. Não sei de onde é que ele tira esse sotaque carregadíssimo que ele tem.
O cara nasceu em Oklahoma.
É, Oklahoma lá, cidade cheia de índio lá.
É por isso então, é índio. Quem é que caça índio, Rafa, é?
Cowboy?
E cowboy. Então, por isso, então, o Luiz, ele tá com aquele chapéu. Ele faz totalmente, então, um personagem vindo de Oklahoma mesmo.
É verdade, mas ele começou a carreira se vestindo de sanduíche, né?
Pô, sem falar que ele faz o tipo de personagem que americano adora ver, né, cara? O cara é incrível. Ó, o cara é bonito. É gay. Só pronto.
Não que é isso. É bonito mesmo. A masculinidade não quer dizer que você não pode achar outro homem bonito, né? Eu acho o Brad Pitt bonito.
Eu acho Tom Cruise e o Johnny Depp bonito. Eu não acho o Brad Pitt tão bonito.
Que é isso, mas que absurdo o Brad Pitt aí.
Vamos
fazer uma enquete assim com irmã, com as amigas e tudo mais, pra perguntar qual é o ator mais bonito de Hollywood. Com certeza
eu te garanto o Brad Pitt. Eu cada 10 mulheres te garanto que não vão
Vamos lá. Qual o defeito na cara do Tom Cruise?
É um narigão, né?
Olha pro nariz do Brad Pitt aí, olha aí.
Perfeito. É o rosto perfeito.
Mas e o rosto? O de Brad Pitt tem uns furos no rosto, Rafa.
Agora, hoje em dia, né?
O furo dele é o furo de queijadinha, mas é o furo de quem gosta. Agora, olha o Johnny Depp.
Já viu? 46 anos, Brad Pitt.
Alguém já viu o Johnny Depp aí com a barba completa aí?
Nunca, é porque ele não tem
barbeador
em casa.
Então, eu assim, não tô dizendo que o Tom Cruise é feio, tá entendendo? Ah, quem dera eu ter o nariz todo do Tom Cruise aí, todo mundo ficar pegando meu nariz e tudo mais. Agora, o Brad Pitt é aquele lourinho que todo mundo quer comer, é isso que eu falo.
Tá certo. E sem contar, me perdoem fãs do Johnny Depp, mas o Brad Pitt é muito mais talentoso que o Johnny Depp, me perdoem.
Aí eu já não vou concordar tanto com o seu Maurício. Mas é porque eu acho que os dois, o ponto alto dos dois é a versatilidade. Então, quando o cara é versátil, você não pode julgar assim demais, sabe? Os dois são muito versáteis, são muito...
Mas vamos combinar, Rafael, vamos combinar que a versatilidade veio com o tempo, né? Porque Thelma e Louise, ele se apresenta, então, talvez então é isso, vamos entrar em consenso que o grande público conhece ele em Thelma e Louise.
Pronto, eu particularmente...
Até porque ele fez alguns filmezinhos pra TV, né? Tava começando a carreira ali, o cara achou ele vendendo hambúrguer no meio da rua, ó, rapaz, tá muito bonito.
Não, e o Rafael, como falou, consolida isso até uma hora, Louise, quem é que quer comer mesmo, e quem é que come, na verdade, o Brad Pitt no filme é a Louise, quem é que faz o papel da querida que ele esqueceu? Não, a outra, né, que na verdade come ele, né, transa com ele.
É a Susan Sarandon. Gina Davis?
Gina Davis,
nossa, cara.
Gina Davis, então, que come, realmente, então, como você falou, que quer comer, ela realmente fica
louca. Tem esse Across the Tracks, que é o Correndo do Destino, ele tá na capa do filme.
Ah, mas é porque ele é bonito, cara, é beleza. É isso que... Olha aí, cara, ele é um Backstreet Boy, pô.
É o Nick Carter.
Olha isso aqui. Não, põe essa foto aqui. Olha o cabelo de N5.
Ele que lançou, né, então?
91, cara. Mas mesmo assim, juros e Maurício, 91 ele fez junto com o Thelma e Louise, entendeu? Então todo mundo já tava querendo comer, de uma forma ou de outra.
Ele participou da série Dallas em 88, né?
Série famosa aí, DVD de cara que só uma porra, não consigo nem comprar.
E aquela coisa maravilhosa, né, também, de quando trabalha, ele não só trabalhou ali em Thelma e Louise como também um Zé Bonitinho da vida, mas é aquela coisa de conseguir trabalhar com um grande diretor, né? Não sei se um outro filme anterior ele conseguiu trabalhar com um cara do nível de Ridley Scott, e daí começam os seus contatos, né?
E ele participou do seriado que é estrelado pelo Johnny Depp, olha a coincidência a gente falando do Johnny Depp aí, que é Anjos da Lei em 87, né? Na verdade, a primeira temporada de 87. E o Brad Pitt faz uma pontinha lá, né?
É que aí foi o nome do episódio foi O Sujo e o Bonito, entendeu?
então, não só o Fred trouxe, o Fred então é o meio que nós tradamos, né?
Fred Gruger.
Mas enfim, então o Thelma e Louise conhecemos o bonitinho pra comer, é isso?
Cabelinho, né? Lourinho, rostinho perfeito, né?
Exatamente.
Né? Guardem as suas devidas proporções. O que colocou o Rodrigo Santoro em Hollywood, né? Que ela aquele personagem do bonitão em Panteras e tudo,
né? Perfeito. Eu acho que é uma ótima citação. Rodrigo Santoro já tem um estilo diferente, né? Mas todo mundo também quer comer.
eu acho ele horroroso, Rodrigo Santoro. Me perdoe as mulheres. Aí,
você julga como o Thelma e Luiz, assim, voltando a falar do Brad Pitt, que eu acho derrubado, Júnior, de falar de Rodrigo Santoro agora.
E eu gostaria até também de você complementar, de repente, o teu raciocínio. É de, acabando o tema Luiz, o que que fica na cabeça? Fica Thelma, fica Luiz e fica, talvez, até o... Como é que é o querido lá do Tarantino também, que participa do filme, que é o marido de uma delas?
Michael Madsen.
Fica o Michael Madsen, fica Thelma, fica Luiz e fica o Ridley Scott. Fica, dá espaço para término de tema Luiz, ficar o Brad Pitt na memória?
Não, eu acho que ainda não. Ele é aquele personagem bonitão, tá lá, aquela coisa linda. Eu acho, particularmente, que ele aparece mesmo em 92, quando ele faz aquele filme chamado Mundo Proibido, que ele contracena com a loura gostosa em desenho animado.
Que ele já protagoniza, né?
Ele já é o protagonista daí.
Ele vai até pro cartaz, assim.
E aquela coisa então... também, a tentativa de fazer um... Dos produtores, enfim, de fazer um Roger Rabbit, né?
Exatamente.
Ah, tá. Vou deixar claro só então que essa gostosa que tu refere é Kim Basinger, é isso, Júlio?
Não. É a gostosa do pôster do filme, que é a protagonista lá. Que é o Brad Pitt entra no mundo do desenho animado, né?
Mas é ela, a Kim Basinger é a versão dela em desenho.
Que horror, mas tem nada a ver com a Kim Basinger, que é isso? Kim Basinger é horrorosa.
Queria que fosse o quê? O Alec Baldwin?
Mas lógico que tem a ver, Jandy. O desenho é lourinho, a Kim Basinger também é lourinha e tudo mais.
Sim, mas foi um desenho que caprichado, né? Caprichado na Kim Basinger aí.
Ah, Jandy, se for pedir pra fazer um desenho teu, tu vai pedir pra fazer igual quem?
Não, igual ao Brad Pitt.
Então pronto, tá aí, ó. Tá respondido.
O Brad Pitt é o cara que eu queria conhecer, cara. Eu...
Não, ninguém quer conhecer o Brad Pitt.
Vamos na timeline, tipo, ainda não, né, Jurandir? Tu quer conhecer ele agora? Essa frase é pro final.
Não, ainda não. Ainda
então
não.
Tá, vamos lá, então.
Ainda não queria conhecer o Brad Pitt. Mas em 1993, eu vi Esse Garoto Tem Potencial.
O que é que tu viu, então?
Califórnia.
California Cage.
Filmaço, Califórnia. Com K, no caso, né?
Califórnia tem o David Duchovny e hoje ele faz a série California Cage. O Brad Pitt é foda, lançou o David Duchovny aí pra terminar.
Mas o Brad Pitt, ele faz um psicopata. Ele perceberam aí, rapaz, esse cara tem potencial pra ser um maluco.
Ah, mas então, só um pouquinho. Então, ele não tinha cara de bonitinho, o Johnny Depp tem cara de sujo, nunca fez psicopata, não sei, nesses últimos anos que ele fez aquele filme que ele tem dupla personalidade. Mas agora, a prova de que o Brad Pitt, a carinha dele, não é muito boa praça, é que no Thelma & Louise ele vem como um cara que tira o dinheiro da outra, e depois no próprio Califórnia ele tá, que é um barbudo e com cara de malvado mesmo.
É porque, Maurício, não tem graça você sujar o sujo, né? É legal você pegar o limpinho e sujar, porque ele dá um choque, entendeu?
Tá certo. A Nicole Kidman, cara, que eu digo, ela ganhou o Oscar por isso.
Não, tá certo até essa, por quê? Porque um ano antes, vamos citar também, que ele fez o Nada é para Sempre, sobre a batuta de Robert Redford, que ele tá também N5 da vida. Então, logo depois de um ano, como tá falando, sujam ele e que faz a surpresa ser o Califórnia.
Aí meio que reinventam o cara, entendeu?
Ele disse assim, rapaz, eu tô gostando desse negócio de Hollywood, né? Tá todo mundo me achando lindo, mas eu vou aceitar um papel aí que eu vou mudar esse estigma. Aí coloca o cara barbudo, psicopata, tá aí, sucesso total.
E aí que ele começa a se relacionar com a Juliette Lewis, não é?
Ele namora muito tempo com a Juliette Lewis, né? Não acho.
Ah, é? Eu não sabia disso, não.
Eu acho que ele começa aí a namorar com ela, ou já vinha então, enfim, mas em 90, nesse tempo ele já tá namorando com
a Juliette. Ele começou a passar o rodo em Hollywood, né? E pegar todas as mulheres. Mas aí, Califórnia, filmaço.
Vocês acham que ele já começou cedo a mostrar a versatilidade dele?
Começou. Se bem que a carreira do cara começou, a gente vai falar, o cara tem 46 anos. Acho que foi recente, né? Pô, 93, cara, 94.
É o famoso jogador de 23 anos, né?
É, o cara não apareceu cedo, não fez nem categoria de base, né?
Não, porque eu penso assim, ó. Então, Luiz, o Maurício falou, uma pequena participação. Beleza. É um filme pra começar, de fato, né?
É.
Só que no Mundo Proibido ele já vem com o estilo... compro. Não, aí ele vai lá pro Fred, né? O Fred Krueger, televisão, que tem toda uma linguagem diferente. Beleza, bacana. Passou. Ninguém sentiu. Dallas também ninguém sentiu. Ele vem no Mundo Proibido, estampando o pôster, e com o desenho, essas coisas que quer queira, quer não, requer do ator. Né? Qualquer ator que atua olhando pro nada, assim,
não. Eu não sou muito fã do Califórnia, acho que é um road movie qualquer, mas enfim, tem aquela carga. É um
road mesmo, movie com psicopata, né?
Com psicopata, enfim, mas é, acho que é muito parecido com muitos filmes que tem, aquele A Morte Pede Carona, enfim, estrada e um psicopata que vem.
A Morte Pede Carona clássico, no caso, né?
Exato, não a refilmagem, por favor, mas não, enfim, vai, o Rafa tava falando ainda do Mundo Proibido, e aquela hora, como tu falou, do diretor sabe lidar, eu tava pensando que tava falando ainda do Mundo Proibido. Mas, só pra concretizar então que o Rafa falou do Mundo Proibido, eu acho realmente complicado o ator realmente contracenar com nada, né? É. Enfim, depois que é inserido. Eu não me lembro de Mundo Proibido, eu vi, mas não consigo lembrar, então não saberia dizer se a atuação dele realmente era demais, mas só por contracenar com um desenho já é tudo.
Eu acho que já começa um quê de versatilidade, que quando o cara for contratar ele lá na frente, ele já pode olhar pra isso, entendeu? É. Pô, o cara saiu de uma participação nada a ver pra pegar um protagonista, com desenho,
psicopata, que ligava com a mente das pessoas, né? Que ele soube lidar com isso.
Né? Se suja, né? Ele se suja depois.
Tá disposto,
e aí ele,
né?
Vem. Pois é, cara. Então eu acho que o currículo dele começou sem igual.
Em 93 ele participou do filme que tem o roteiro de Quentin Tarantino. O primeiro roteiro de Quentin Tarantino, no caso. Amor Queima Roupa.
Você falou bem, ele participou. Eu acho que essa participação dele num filme com direção do Tony Scott, irmão do Ridley Scott, simplesmente porque o Ridley já tinha dirigido o Brad Pitt e meio que indicou.
Exatamente.
É, ó, lourinho bonitinho aqui, ó.
Ele aparece no pôster.
O bacana do Amor Queima Roupa, Rafa, é que também todo mundo ali faz uma participação especial, né?
É verdade. Na verdade, é um time de participantes ali, né?
É, então não é aquele negócio de dizer assim, ah, ele fez uma ponta. Não, ele tá ilustrando também, como todo mundo tá fazendo uma participação, ele também tá. Então isso é bacana, porque ele tá junto com o Gary Oldman, junto com o Val Kilmer, junto com o Christopher Walken.
Tá fazendo a listinha de contatos, né? Não, né, Maurício?
Exatamente. O que eu não sei, na verdade, é que se com esses filmes, quando tem tanta gente que participa, se dá o acaso deles se encontrarem. Não sei se realmente ele encontrou com o Val Kilmer, realmente encontrou com outros atores, né? Não sei se a cena dele foi filmada, mas se aconteceu, algum contato muito bom ele fez aí.
Então é assim, o cara começa a carreira e já tá no filme com um emaranhado de estrelas, né? Daí os caras que são amigos de vários diretores, rapaz, indica alguém aí que tá começando, que é bonitão aí, que a gente tá precisando de um personagem desse. O cara é o Brad Pitt, conheci ele no Amor Queima Roupa aí.
E o cara é chato, que o cara ainda tem um nome fácil de aprender, né?
Mas o mais interessante é que em 94 ele faz justamente um papel desse estilo que eu comentei, né? Lendas da Paixão.
Bonito.
Esse é o grande papel dele, né? Ainda, na verdade, 94 é um grande ano, onde ele podemos até citar, de repente, os pequenos filmes dele antes. Até não, né? Nem pequeno, mas The Favor, que é esse filme aí, não sei qual é o título em português.
Um Favor Indecente.
Ele, em 94, então, começa com Um Favor Indecente, que é do Donald Petri. O diretor é fabuloso, fez O Oposto do Sexo, um filme que eu adoro. Filme independente, muito legal.
Comédiazinha com Bill Pullman.
Com Bill Pullman, Kevin Bacon. E pra depois, então, fazer a Entrevista com um Vampiro, também, no mesmo ano. E o Lendas da Paixão.
E o Lendas da Paixão, é ele, como o Jurandir falou, ele tá meio sujo, assim. Só que aquele sujo, assim, legal, né? Aquele sujo pra ilustrar a época do filme. E ele já tá no filme, gente. Peraí, né? Anthony Hopkins, cara.
Ó.
Não, e ele mesmo, né? Ele faz um filme, se alguém pode aqui me elucidar, mas ele não faz um filme de passagem também de tempo, onde ele tá jovem, depois fica mais velho. Tem um lance assim, não tem? Em Lendas da Paixão, que ele mostra o potencial dele como ator, aí que ele começa também a se relacionar com a Julia Ormond, que contracena com ele.
Isso.
E foi indicado ao Globo de Ouro por esse filme.
Olha aí.
Que maravilha, Lendas da Paixão, que é dirigido por Edward Zwick, que fez grandes, né, épicos como Tempo de Glória, o cara que sabe fazer.
Ele fez Último Samurai.
Olha essa foto do Brad Pitt aí, pelo amor de Deus. Isso em capa de revista, meu Deus do céu.
Não, ele é o...
Uma coisa meio Michael Bolton, né, nessa época.
Não, ele é o Thor, cara, é o Thor, Júnior.
Tava no auge da beleza, né?
Mas, Jurandir, por favor, cita também um pouco do que eu fiquei sabendo, tu falou em off aí esse tempo, que reviu há pouco tempo a Entrevista com o Vampiro.
Entrevista com o Vampiro, mesmo ano, 1994. Eu vi ali, na verdade, eu pensava que tinha começado a ver o Brad Pitt bem no Seven, 12 Macacos ali, né? Mas eu vi em 94 o Brad Pitt atuando de uma forma perfeita, cara, pro papel. Né? Ele faz o vampiro Louis, né? Que foi mordido pelo Lestat. Mas é fantástico, cara, a interpretação dele nesse filme. Na verdade, todo mundo dá um show, né? O Tom Cruise dá um show.
A mina, e na verdade, não tem a cena do beijo? Que eles se beijam, os dois?
Eles ficam colados um no outro, assim.
Não se beijam.
Talvez seja até pior do que dar um selinho, né?
Tem, então, esse filme é uma passarela, né? É o Antônio Bandeiras, é o Christian Slater, ainda que estava em voga, é o Brad Pitt e é o Tom Cruise, é muito homem.
E na parte das mulheres tem a Tandy Newton, né, também, que estava lá no começo, assim, querendo aparecer. E a própria Kirsten Dunst, né, cara?
Bem menininha, né?
Mostrando o talento já.
Nossa, é verdade.
Eu vejo que o cara é um bom ator, não na parte de drama, mas sim quando ele consegue demonstrar a raiva, sabe assim? A forma que ele demonstra a raiva. E é muito bacana a forma que ele faz isso, ele gritando com o repórter que tá entrevistando, fazendo a entrevista com o Apelo, no caso, né? É, a forma que ele grita com o cara, assim, segurando pelo pescoço, é fantástico. Ali, pra mim, eu dava todos os Oscars do planeta pra ele, por causa dessa cena.
O filme não me cativou. Não sei se é porque eu não assisti na época certa. E eu ainda não via o Brad Pitt. Eu vi o Brad Pitt um ator, sabe? O cara lá.
É que na época ele ainda tava galgando, entendeu?
Não, tu acabou de dar todos os Oscars pra ele.
Pois é, tu falou.
Na época ele tava galgando. Nesse filme, pela atuação dele, eu gostei muito, entendeu? Eu achei, poxa, esse cara realmente tem como explodir em Hollywood, entendeu? Até porque ele já trabalha com o Tom Cruise, que já era famoso na época, né?
É, o Tom Cruise também tava na mesma balada, não tava, não?
É, mas o Tom Cruise, ele veio do Top Gun, né? Fez aquele Nascido em 4 de Julho, Dia de Trovão, A Questão de Honra, o próprio Cocktail, né? O Rayman, ele fez vários filmes, né?
2 anos antes ele tava fazendo Questão de Honra, um banho do lado do Jack Nicholson. Tom Cruise tava muito bem, tá muito bem.
Tom Cruise já tava no auge e, inclusive, a própria escritora do Entrevista com o Vampiro, né, a Anne Rice, ela não queria que o Brad Pitt fizesse.
Queria nem o Brad, nem o Tom.
Nenhum dos dois.
Eu acho que, pra mim, é o Lenda da Paixão. Enfim, que eu acredito ele como ator.
É, porque eu tenho eu tenho alguma coisa quanto o Entrevista com o Vampiro. Não é que, ó, veja bem, eu não gosto, não tô dizendo que o filme é ruim. Você compreende a diferença?
Sim, sim.
O Rafael não gosta, não quer dizer que o filme seja ruim, pelo amor de Deus. Agora, eu não sei, tem uma coisa que, por exemplo, eu acho que o cara desponta quando ele tá mais sozinho.
É.
Quando ele começa a carregar outros atores grandes nas costas, e eu acho que não foi o caso de Entrevista com o Vampiro ainda.
Foi na Lenda da Paixão, no caso, né? Até porque eu vi Entrevista com o Vampiro não na época do lançamento, eu vi bem depois, 3-4 anos depois.
É que também tem aquele problema de eu ter visto Lenda da Paixão depois do Entrevista com o Vampiro, né?
É, então, tu viu Entrevista antes, né?
É, então talvez você esteja mais correto que eu. Mas assim, o que eu acho que o Tom Cruise, ele é um espetáculo.
Ah, um espetáculo. Porra, Tom Cruise é outro cara que quando a gente fizer a biografia, a gente só vai falar bem.
Eu acho que até o Christian Slater, olha.
Não.
Juro que eu tô falando.
Não, Christian Slater não. Alone in the Dark, Rafael, pelo amor de Deus.
Mas assim,
em 95 ele faz talvez o seu melhor papel, ou um dos seus melhores papéis. Na verdade, no ano de 95, ele faz dois papéis espetaculares, com dois filmaços, né?
Eu acho que nós estamos falando da linha de tempo dele, é legal falar que nós estamos acompanhando a carreira dele. Aí então ele faz, né? Um dos melhores trabalhos, a gente pode ver lá no final com o Benjamin. Agora aqui, eu acho que se nós estamos acompanhando uma linha, é o grande filme dele.
Aqui é o momento, né? Aqui é o momento.
É o grande filme dele. Aí, chegou em Hollywood, Brad Pitt.
Ele faz, primeiro, Seven, Os Sete Crimes Capitais, que é um filmaço. Inclusive, nós vamos falar sobre Seven em breve, fiquem ligados aí. Nós não vamos dar uma pincelada sobre a história do filme, vamos falar mesmo da interpretação do Brad Pitt, né? O que é que ele faz interpretando o detetive David Mills?
A gente falou muito de sujo, né? Engraçado como ele vai, começa limpinho, né, no filme.
É.
E ele vai mudando, o personagem, inclusive, dele muda bastante, isso acho que...
As convicções do personagem vão mudando com o decorrer da trama, né?
Eu faria uma comparação pra vocês dois me dizerem se concordam ou não. Não parece, agora quando tu falou isso que vai mudando, Rafael, não parece que ao longo do filme, parece que ele tá sendo possuído por alguma força muito forte? Tipo, me lembrou o Advogado do Diabo, sei lá, uma coisa assim, uma coisa soturna que tá se apoderando daquela pessoa?
É uma, perfeito, acho que é uma boa comparação. E é interessante como ele... Não é só, por exemplo, o cara pode ter pensado isso, o cara que escreveu, entendeu?
É.
O cara foi lá e escreveu, eu quero que meu personagem faça isso. Agora, se pedir pra uma pessoa te mostrar isso de uma forma sutil, porque eu acho que é uma forma sutil. Eu demorei bastante pra ver isso. E eu vi isso quando um dia eu assisti o filme da metade pro fim, sem querer, peguei na televisão, pá. E no dia seguinte eu dou vontade de reassistir o filme, eu reassisti o começo depois do fim, você entendeu? Então eu vi primeiro o fim e depois o começo. E eu vi o quanto são personalidades diferentes. Ele começa com uma personalidade e termina com outra, só que é sutil. É sutil. Isso é muita atuação, cara. Tem direção? Tem. Pá, beleza.
Oh, David Fincher, né, cara?
Mas acho que tem muita atuação também do cara, sabe? Tem o cara também, produção, escolheu o cara certo. É um prazer acompanhar a carreira dele, né? Aquele maluco beleza assim que todo mundo acredita, né? Porque maluco, maluco mesmo é o que rasga dinheiro. David Fincher acho que não rasgou dinheiro ainda, né?
Tem uma carreira pequena, poucos filmes, mas o que o cara
preciso,
fez...
É a questão, algo... ele deu poucos tiros, né? Só que ele acertou.
E acreditou muito no Brad Pitt, né? Viu ali que, porra, fiz Seven com o cara e vou fazer mais filmes com ele no futuro, né?
Eu acho que o bacana também do Seven é o que tu mesmo fala dele no entrevista com o Vampiro, dessa raiva, o que é ele, porra, no ponto alto do filme, o final, aquela raiva dele contida e também expurgada, é fora do comum.
A raiva misturada com o choro, né?
E por quê? Digamos, então é isso, gente? O Lendas da Paixão é que trouxe ele pro Seven?
Será?
Acho que sim.
Os filmes estão muito perto. Acho que antes, acho que fazendo Califórnia, eu acho que ele já sabia que ia fazer um Seven na vida. Acho que ele já sabia que ia fazer um
Entrevista. Lindo. Já... Até porque, Rafa, não era meio deserto ali, road movie. Tem muito disso no Seven, né? Que se culmina, o final do filme é no meio do deserto. É. De repente ele vislumbrou isso.
Que eu acho, a gente conversou muito com o Halder Gomes, episódio 26, 27, 28 do Rapadura Cash. Ele falou assim, quando você faz uma seleção de atores, você pede pra ele, principalmente quando fazem papéis pesados, o diretor ou quem tá fazendo a seleção do cast pede pra ele se situar em lugares extremos, por exemplo. Como é que você pede pra uma atriz, faça uma interpretação de como se você estivesse presa dentro de um caixão, sabe? Como é que a atriz vai reagir a isso? Então, talvez aquele clímax do Seven, talvez tenha sido usado isso no teste do filme, né? No teste para pro personagem. Ele fala assim, misture raiva com choro, com indignação, que é o que ele faz no filme, né? Que é um show ali.
Né, de repente, exato, nunca tinha pensado nisso. De repente, a fita dele tá rodando há muito tempo já, lá desde 87, então. E cada teste ele vai complementando. Esses diretores devem ter acesso, esses produtores, a fitas de vários testes. E deu no que deu.
E outra coisa que eu acho que também é importante, o Jurandir ele citou a raiva que ele expurgou, praticamente foi um expurgo que ele fez no entrevista com o Vampiro, né? Só que era a raiva proveniente do ódio. Veja como é diferente, a raiva proveniente do ódio. No Seven, já é uma raiva do desespero.
É verdade.
É diferente.
Porque ele tava junto com pessoas talentosíssimas, né? Morgan Freeman como principal parceiro lá dele, praticamente o mentor.
Não, Morgan Freeman é o melhor sidekick da história, dos quadrinhos e da vida real, né?
E tinha o Kevin Spacey como o vilão da parada, né?
Exatamente. O Kevin Spacey como vilão, me perdoe aí, quem adora o Kevin Spacey, mas ele não convence ninguém.
Ah, não, sei nesse filme, né?
Nesse filme. Não, nesse filme eu acho que ele convence, Rafa. Eu não gosto dele, acho que ele tá sempre... Eu acho que ele consegue
Kevin
passar...
Kevin Spacey é o Lex Luthor, né?
Não sei se convence, exato, no Superman...
É horroroso.
No Superman, né, ou esse do... Returns. Eu acho, Rafa, que o Spacey tem essa cara de meio que banana, ao mesmo tempo que... Ele parece muito estranho, eu acho que como seria o que ele foi o melhor até hoje que eu já vi.
É porque eu acho o Kevin Spacey legal, sabe? Eu gosto dele.
Nice guy, né? Nick Ellis.
Nick Ellis, pronto, ele é o Nick Ellis. Eu não queria comer não, mas eu queria pegar na mão.
Olha aí, Nick.
Que nesse filme ele começa então a se relacionar com a Gwyneth Paltrow, né?
Que é o relacionamento dele por muito tempo, né?
Cara, uma dica aqui, o marido da Kate Winslet não chama o Brad Pitt pros seus filmes.
É, porque ele vai pegar geral. Aprenda, né? Aprenda com o mestre. É, mas no mesmo ano, 1995, ele faz um personagem que eu vou te contar. 12 macacos. É absurdo todo, né?
A gente falou de sujo, né? Sujeira. Brad Pitt, ele apareceu muito sujo. Mas eu acho que aí é o grande filme dele, eu vou dizer por quê. Porque o cara é bonito, pá, fez papel de sujo, fez papel com desenho e tudo. Mas ele vem fazer um papel de um doido desfigurado. Olha a diferença. Sujo e desfigurado. Acho que é o grande ápice do ator bonito que todo mundo quer pegar, é quando ele faz um desfigurado. No Tom Cruise fez lá no Vanilla Sky, né?
É.
cara se desfigura completamente. Aconteceu a mesma coisa com o Brad Pitt aí.
Rafael tá maluco, Rafael.
E mostrando a cara, né? Porque geralmente nesses filmes, o que o bonitinho faz, o doente, enfim, ou o louco, não é muito mostrado, a fotografia é meio que falsê. Nesse tem muito close, tu consegue ver aquele stick no olho dele, que lá é genial.
E olha que ele tava sendo dirigido pelo Terry Gilliam, né? Que vinha de filmes assim, poucos filmes na carreira, mas ele dirigiu vários filmes do Monty Python, né? Não tinha experiência com esse tipo de obra, né?
O Terry Gilliam foi parte do grupo fundador, né? Parte do grande time. Não, é incrível, incrível. O próprio David Fincher, então, antes ele trabalhava com o Edward Z, começa com vários diretores bons, agora não tem mais erro. Ele só vai agora com grandes diretores. Mas e nesse filme ele ganha uma indicação, não ganha?
Ganha uma indicação no Oscar, né?
Globo de Ouro também, né?
Melhor ator coadjuvante.
No Oscar, Globo de Ouro.
Ele ganhou o Globo de Ouro, de melhor ator coadjuvante.
Ele foi indicado pro Oscar?
Foi pro Oscar, coadjuvante.
Que maravilha!
No Oscar, ele foi indicado pelo 12 Macacos, quem tava concorrendo? Era o Ed Harris pelo Apollo 13, o James Crowe por Baby, o Porquinho Atrapalhado.
Ai, ai, ai.
E o Kevin Spacey por Os Suspeitos, né?
Que ganhou, né?
Que ganhou.
Que ganhou. Reafirmo, com todo respeito ao Kevin Spacey, eu só gosto
já não gosta dele?
Pegar na mão. Mas eu acho que esse ano tu dava pra ter Brad Pitt aí, dos macacos, um macaquinho pra ele aí.
É a revanche do Kevin Spacey em cima do Brad Pitt. Mas, Jurandir, só cita mais os outros aí, James Crowell, o Kevin Spacey...
E o Ed Harris, né, pelo Apollo 13.
Falta um, são cinco.
Ah, e o Tim Roth, do Rob Roy.
Nossa senhora! E ele perde pra quem ganha foi o Kevin Spacey
no Oscar, no caso.
A revanche, ai meu Deus.
Daí no Globo de Ouro, tem quase os mesmos indicados, né? Só muda o James Crowell do Baby e pelo John Leguizamo.
Olha só o John Leguizamo, eu sou fã.
Pelo qual filme?
Too Long to Thank for Everything, Julie Newman.
Obrigado por tudo.
Obrigado por tudo.
Então temos o que? Então, em Seven, 95, Dois Macacos, 95. Ou seja, antes de 10 anos, 8 anos do começo dele, da caminhada dele em 87, então, 8 anos depois, ele já é indicado ao Oscar e ganha o Globo de Ouro, é isso?
Que beleza, né?
Ganha o Globo de Ouro.
Tava no auge,
por um papel, e olha o que é importante dizer, por um papel que não é o que o pessoal pensa do Brad Pitt, ou seja, um rostinho bonito no cinema. Muita gente pensa isso.
Muito bom, importantíssimo.
Por um papel sujo, digamos assim, né? Um papel desfigurado mesmo, nada a ver com galã, nem o Bruce Willis tá aquele Jack Bauer todo, né? Tá até meio gordo, meio sei lá, não sei, de outro ator que tem uma indicação assim.
Porque se ele ganha por Lendas da Paixão, meio que queimou o filme dele, né?
É. Vai ser sempre o cara bonitinho dos filmes, assim, de romance.
N5 pro resto da vida.
Porque lá no Coisa, vamos só dizer então, que ele foi indicado também pro Lendas da Paixão, pro Globo de Ouro.
Foi indicado.
Então eu acho que é aí que aparece o Brad Pitt. Com todo respeito ao que vocês acham do filme anterior, mas eu acho que é aí que o Brad Pitt aparece pro filme, pro mundo cinematográfico.
Mas ele não perde o estereótipo ainda, né? Do bonitão pros filmes, assim, pra chamar atenção, né?
Na verdade, ele cria um novo estereótipo pra ele. Ele cria o estereótipo do cara que, onde você me colocar, o meu rostinho bonito também não precisa funcionar sempre.
Em 96, ele faz, junto com Robert De Niro e com Kevin Bacon, o Sleepers, né? A Vingança Adormecida.
Nossa, que esse aí também é um desfile, né? Tem muita gente, é o Jason Patrick, tem o Kevin Bacon, o Billy Crudup, é um monte de homem. Tem o grande Vittorio Gasman, eu adorei, vi no cinema esse filme, adorei.
É dirigido pelo Barry Levinson, né, do Rain Man, né? Do Bom Dia Vietnã.
Rapidinho, Jason Patrick é o Velocidade Máxima 2?
Exatamente.
Cadê ele, por sinal? Onde é que ele tá? Vocês podem
ver. Ele fez o download Nance, que eu tô tria vindo de ver, e até agora não sai.
Ele é o último filme popular que ele fez, foi o No Vale das Sombras, né? Que o Tommy Lee Jones foi indicado ao Oscar.
Exatamente.
Eu acho que ele sumiu com o Rick Moranis, vocês não sabem.
Mas enfim, depois de Sleepers, em 96, ele vem com aquele filme que foi, tipo, a fofoca era que eles tinham brigado, ele e Harrison Ford, né? No Inimigo Íntimo, em 97.
Inimigo Íntimo? Brad Pitt dando a volta em praticamente todos os gêneros, né? Fez drama, fez romance, fez comédia, filme de maluco, né? Tá aí, agora com o Harrison Ford num policial. Harrison Ford querendo voltar, né?
Vale dizer também aí do Inimigo Íntimo, né, cara? O último filme do Alan J. Pakula, que ele morreu no ano seguinte, que, na verdade, no ano que o filme foi lançado, né? Foi rodado em 97, o Pakula morreu em 98, né? 19 de novembro de 98.
Ótimo.
A escolha de Sofia, né?
Exatamente, exatamente. O interessante também, eu acho não sei se vocês vão concordar, eu acho as feições do Harrison Ford parecidas com as feições dos Brad Pitt. Forma do rosto, cabelo meio caído assim e tudo. Vocês não acham eles parecidos assim? Tipo...
É uma coisa meio pai e filho.
Realmente?
Tipo, tipo meio combinou, pai e filho, né? Cara. Eu acho o rosto dele muito parecido. É engraçado, até que no pôster, se vocês olharem o pôster que tá passando aqui embaixo, o pôster, eles brincam até com isso no pôster. Preste atenção aí.
Compara o rosto pra tu ver como é a mesma...
Compara o rosto.
A mesma feição, é impressionante.
Embora eles insistirem muito que ele é muito mais parecido com Robert Redford.
Ah, é, também tem isso aí. Que aí, já, aqui já é uma semelhança mais pai e filho, assim, como o Maurício falou, mais um... É mais pai e filho mesmo, assim, não tem mais o que falar, não.
Que é essa relação, né? Que é essa relação imposta no filme, né, mais ou menos. Que o Harrison Ford atende ele como se fosse um filho, e na verdade ele é do Ira, então, já que tu vai me trair, filho da mãe, eu vou te pegar também. E diz que isso transpôs a tela, né, transpõe a tela onde eles brigaram realmente nas filmagens, não se entenderam.
Sei que em 97 ele fez 7 anos no Tibete, né?
Não, aí é pra todo mundo querer casar, descolorir o cabelo de vez.
O cara tava foda, tava bonito pra cacete nesse filme, é impressionante.
É, o cara trabalha com Jean-Jacques Annaud, né? Eu vou te dizer, o cara é rei da fotografia, então em filmes maravilhosos. Enfim, eu tenho um filme danado, cara, que até a Mariah Carey foi na pré-estreia desse filme, entendeu?
Tava no auge aí, né, cara? Impressionante. Então, talvez no Brasil, nos anos 90, é que ele realmente explodiu mesmo, né, cara? Era a boca de toda meninazinha adolescente, era Brad Pitt.
Não, o pôster deve ter sido muito roubado, esse pôster desse 7 anos no Tibete, por causa da cara dele. Mas eu acho que esse filme, 7 anos no Tibete, é o primeiro filme onde ele aparece em quase todos os fotogramas do filme. Ele aparece quase, tipo, 98% do filme ele aparece.
Na verdade, é um drama emocionante, né?
Não, eu digo mais do que isso. Ele tá algo que eu ainda não havia visto. Ele tá melancólico, ele tá à beira do cara meio depressivo.
Exatamente, se existe isso um pouco, Rafael, lá no Seven, não acredita que ele tem, às vezes, em algum momento, que ele tá escondido, talvez, essa melancolia e essa
Ali eu acho que ele tá repressivo, sabe? Como é que eu posso dizer? Ele tá retendo muitas coisas. Aqui eu acho que a alma do personagem mesmo, ele dá uma melancolia pro personagem, a melancolia provinda da melancolia, entendeu?
Um papel social muito importante, que mostra meio como a China dominou o Tibete, né? Se mostra o estilo de vida dos tibetanos por causa do comunismo da China, né?
E sem falar também que o filme é uma produção, uma mega produção, né? E quando o cara é chamado pra mega produção, onde não tem mais nenhum ator conhecido, então, meu amigo, é porque você já confia piamente no cara. Pode dar Oscar, pode dar o que é. Porque é tem música do John Williams, pouca gente conhece o Jean-Jacques Annaud, né? Mas o cara fez Nome da Rosa, que é um dos filmes mais estudados em faculdades, dos mais variados estilos, pra quem não sabe. É uma aula sobre Idade Média. O Nome da Rosa.
Mas enfim, mas então agora pra vocês dois eu pergunto, depois de tudo isso que tu fala, Rafael, depois de Inimigo Íntimo, Sleepers, Dois Macacos, Seven, Leis da Paixão, por que raios ele me faz este filme em 97? The Dark Side of the Sun.
Príncipe das Sombras, né?
Achando que, olha o preconceito, achando que este filme era de antes de Thelma e Louise.
E eu também acho, porque ele tá com a carinha muito novinha, né, aí nesse... nos cartazes e tudo. Talvez tenha sido um projeto inacabado e ele agora com grana e tudo mais.
Mas será que ele não rodou este filme nesse ano, é isso que tu quer dizer?
Acho que ele rodou bem antes.
Eu acho que cabe assisti-lo. Se esse Príncipe das Sombras, a gente cogita que ele tenha sido filmado antes de Thelma e Louise e só que ele lançou depois.
Olha a foto do cartaz desse The Dark Side of the Sun.
Não, mas eu acho que a foto, juro, tá aparecendo bem de agora, bem dessa época mesmo. É que tem...
Eu acho que com todo respeito aí o Príncipe das Sombras, a única coisa boa dele é o título que faz uma menção à música do Pink Floyd, The Dark Side of the Sun, The Dark Side of the Moon. E ainda com esse textinho aqui, Brad Pitt is Rebel Cool, né? Não é mais Rebel Cool, não.
Adorei.
Não.
Então vamos passar adiante, vamos passar para 98?
A informação, como é, coisa é linda informação, né? Esse filme foi rodado na pré-Iugoslávia durante o verão de 1988, meu querido.
Olha aí.
Muito bom. Daí em 98 ele faz Encontro Marcado, novamente com Anthony Hopkins. Né?
Exatamente, reúne com o Anthony Hopkins e se junta com o diretor de Um Tira da Pesada, Martin Brest.
E faz um personagem muito legal, assisti recentemente no Telecine.
Filme lindo, eu chorava no cinema de uma maneira que não tem.
Aquele final é fantástico, é lindo. E a trilha sonora é perfeita, assim.
Tem aquele começo fantástico, aquela cena, né? A Claire Forlani também tá linda, a fotografia do filme é belíssima, os dois, então. Ele tá lindo também, o posterzinho dele, mini poster, foi dado em locadores, depois quando foi pra locadora, que assim, ó, as guriazinhas tudo pegava, era Capricho e o Brad Pitt.
E Anthony Hopkins de volta aí, junto com o Brad Pitt, né? Todo mundo conhece o ego do Anthony Hopkins, vocês sabem das histórias do Anthony Hopkins.
É.
Já até chegou a falar que quando ele sente que o cara não atua bem, ele não aceita fazer outro filme com o cara.
Que absurdo.
E se ele voltou a atuar com o Brad Pitt, então mais um argumento para nós estarmos fazendo um cast tão especial sobre o Brad Pitt.
Daí, em 1999, ele faz dois filmaços. Um é Quero Ser John Malkovich, que ele faz uma pequena participação com o Brad Pitt. Uma pequena participação mesmo, né?
Ah, mas aí ele foi brincar, né?
Até porque o John Malkovich faz o John Malkovich, né?
Exatamente.
Champagne faz champagne no filme, né?
Charlie faz Charlie Chin.
Mas é muito legal essa participação, assim, vale só a menção, mas depois, no mesmo ano, ele tem um filmaço, né?
Aí ele tá como estrela, em 99, consolidado, e ele já faz aquele papel de estrela, a cara dele já tá, sabe? Eu acho que ele encarna o personagem, não é nem o personagem que eu me refiro, é ele como Brad Pitt mesmo, como pessoa, ele já tá ali em tela, tu tá vendo que ele tá se sentindo já o fodão.
Até porque o personagem dele é fodão, né?
É. E uma coisa que também eu tava pensando antes de fazer o cast, como é importante, na verdade eu tava pensando quando assisti aquela bosta do Globo de Ouro, que não passava não parava de passar a propaganda, né, do Clube da Luta.
Clube da Luta.
Como é interessante que o Brad Pitt e o Edward Norton são tão iguais, porém tão diferentes. Repara isso, os trejeitos dos dois, assim, sem ser atuando, mas entrevistas, procura no YouTube, bota no YouTube. Como eles são tão iguais na forma de falar, e como o filme teve que explorar essas semelhanças dele, né, e dizer que são tão diferentes. E eu acho que é gênio. Mais uma vez, palmas para quem escolheu o Brad Pitt, para esse papel, para quem colocou o Edward Norton também aí. Como isso é importante no filme.
David Fincher de novo, né, cara? Depois de Seven, vamos chamar esse maluco. Ele já fez um cara que sabe atuar bem no Seven, situações extremas. Vamos chamar ele pro papel de Tyler Durden.
Mas vocês podem discordar. Eu tô até querendo que vocês discordem. Mas eu acho que ele faz um louco também no Clube da Luta, né? Um maluco.
No Seven ele não faz um maluco, né? Ele fica maluco.
É, ele progride, ele é levado à loucura. Perfeito.
Mas nos 12 Macacos ele é um maluco. É, não, acho que no Clube da Luta ele não é um maluco, não. Eu acho que ele é a cabeça. Eu acho que é um filme que retrata muito mesmo a psicologia da coisa. Eu acho que os dois estão muito... Os dois me parecem muito não presentes na Terra. O filme é muito nonsense. Nossa, é sem noção total. Eu acho o Clube da Luta genial.
A gente vai falar do Clube da Luta no momento mais propício, futuramente.
Não, e só dizer que é um filme difícil, né? Os Dois Macacos é um filme difícil, mas é um filme mais melhor, dá pra compreender melhor.
O Seven dá pra compreender também, mas o Clube da Luta você melhor. Tem que ficar ligado no objetivo do David.
Não só um filme, eu não digo não só um filme difícil pro espectador, mas um filme difícil pra ele também, cara. Onde é que ele foi pegar uma essência de um personagem assim? É isso que eu me pergunto muitas vezes. Onde é que ele vai?
Fala pra onde ele vai, Rafa, pra onde ele foi, porque pra mim, Brad Pitt acabou por ali, a não ser depois na participação dele em 2000, então, em Porcos e Diamantes, né?
Snatch.
Mas eu acho que o grande filme dele é o Clube da Luta, que ele parou por ali. Depois, Porcos e Diamantes, que ele participa.
Parou por ali em grandes atuações, quer dizer?
Eu acho que parou por ali.
Eu acho que o Maurício já recaiu sobre o que tu falou antes desse filme. Ele tá se sentindo à vontade, tá se sentindo bichão. É, eu acho...
Sentindo cara, né? Eu sou foda de Hollywood.
Eu acho que ele começou a... Gente, não tem que ir aguente fazer 12 Macacos, Seven, Clube da Luta, sempre, cara. Não tem quem aguente.
O Heath Ledger fez o maluco aí e morreu, né?
Não, Rafa, que eu falo, é boa, boa, boa. Será que isso é tão pesado que precisa? É, não sei, né?
O Brad Pitt aguentou aí, né? Olha, Maurício, olha a analogia. O Brad Pitt fez um 12 Macacos, um maluco, uma interpretação fantástica, em Seven também, em Clube da Luta também. Será que o sucesso do Heath Ledger seria algo parecido com o Brad Pitt se o Heath Ledger estivesse vivo?
Boa pergunta.
Creio que sim. A grande pergunta também é, tem realmente como separar a interpretação de um maluco e a morte logo em seguida? Tem como separar isso? Será que tá ligado, não tá ligado? Que todo mundo tá falando isso, a gente citou aqui de novo.
Melhora a pergunta. Posso melhorar a pergunta?
Por favor, que eu me perdi mesmo.
Se o Brad Pitt tivesse morrido depois dos 12 Macacos...
Ele tinha ganho o Oscar?
Essa é a pergunta que eu faço. Se o Brad Pitt tivesse morrido depois dos 12 Macacos, será que ele... Você tá entendendo?
Ele teria tirado o Oscar do Kevin Spacey?
Depois ou na produção? Porque, né...
Não, não, fazendo um paradoxo aí. É, Heath Ledger, Coringa, Brad Pitt e 12 Macacos. Se ele tivesse morrido ali, lógico, eu não quero que ele morra, eu não queria que ele morresse ali. Absurdo. Mas se ele tivesse morrido ali, como é que a gente estaria analisando Brad Pitt? É isso que eu pergunto.
É, que ele já vinha de Seven e Lendas da Paixão, né? Heath Ledger não vinha de tantos grandes filmes, vinha?
A não ser o Brokeback, né? Que deu sucesso mundial pra ele aí.
Exato.
Não, é porque o Brad Pitt, volta ao que eu falei, não tem quem aguente, cara. Não tem quem aguente fazer louco todo ano, pô.
E que tu falou, Rafael, tu ia complemento, tu ia melhorar a pergunta, eu pensei que tu ia fazer a pergunta mesmo, mas eu tento, vou tentar de novo, e daí tu tenta melhorar ela de novo, então, que tipo, será que tem como desligar o fato de um cara ter feito um filme de um louco e a sua morte durante esse filme? Será que é ligado mesmo? Será que ele foi por causa da loucura do personagem que ele se matou? Daí sim faz sentido talvez ele entrar nessa onda de fazer...
Se bem que a gente não sabe se ele se matou, né?
Pois é,
ou melhor, até que ponto vai ator, personagem, nos extremos da loucura, os dois juntos.
É, perfeito, é isso. Então talvez é isso, talvez então ele tenha dado uma banho-maria aí pra mente e começou a fazer essa sequência, então falemos de Snatch, Porcos e Diamantes, era 2000.
Guy Ritchie, exato, né, dirigindo, mas o Snatch aí, protagonizado mesmo por várias pessoas, né, Vinnie Jones aí, que fez vários filmes depois, o próprio Jason Statham, né, meio que apareceu ali, né.
Benicio Del Toro também.
Tá. Benicio Del Toro já tava no pique, né, já tava no auge aí, mas ele faz ele pega um pouco do Clube da Luta, é tanto que ele briga muito, né, o Brad Pitt nesse filme, né?
Ele faz um coisa, né, como é que se diz? O
boxeador.
Sim, mas ele, essas que lê as mãos, quem são? Um cigano, ele faz um cigano aí, de uma língua que não se entende nada do que ele fala.
Ele, ele fez algo parecido como o Marlon Brando fez no Poderoso Chefão, colocou um negócio na boca, né, assim, ficou com uma bochecha grande, né, aí ficou falando meio estranho, assim.
E sem falar que ele tá livre, né, soltaram, né?
Saltaram o cachorro, né? Vai, meu querido.
Ligaram o TV, né? Você sabe o que é o TV? Você sabe o que é o TV? Ligaram o TV nele, o famoso te vira. Vai, tá aqui a câmera apontando pra ti, te vira aí. Eu acho que, não sei se tem, mas acho que não tem mais mão de diretor aí na atuação do Brad Pitt. Será que tem?
Boa, boa. Eu acho que tem por causa de Benjamin, mas chegamos lá.
Eu acho que só... Vai!
Ele, em 2001, ele fez um filme com a Julia Roberts, né? A Mexicana.
Que eu vejo, que eu vejo, revejo e não consigo dar um sorriso.
Filme chato.
Não, é uma ação, né? Não é uma comédia, né?
Não, é um filme não, que não sabe o que é.
É um filme de Gore Verbinski, que, por favor, nenhum dos Piratas do Caribe me desse, nada me desse desse cara.
É um diretor de Piratas do Caribe, exatamente.
Com todo respeito aí, Julia Roberts aí, Brad Pitt e tal... É um filme chato, cara.
Aí vendeu horrores, né? Olha, o Julia Roberts, Eric Brokovich, mesmo ano, né?
Vendeu horrores, mas olha o posto, meu querido. Você não soubesse nada sobre o filme, você não compraria, não?
O nome, Julia Roberts e Brad Pitt, A Mexicana. Porra, eu comprei já. Comprei agora. E no mesmo ano ele fez Jogo de Espiões, esse que é um thriller, né? Com Robert Redford, que o Maurício disse aí que é a alma gêmea do Brad Pitt aí, que é muito parecido mesmo. Não sei o que porra é essa, mas é impressionante.
E trabalha de novo com o irmão do Ridley Scott, trabalha de novo com o diretor de Amor é Queima-Roupa.
Eu acho que ele cria um ciclo de amizade muito bom, porque ele sempre repete a dose, né? Alguém sempre chama de volta, não sei se ele também promete, né? Porque Tony Scott também nessas cor todas, né? Eu tenho moral pra botar o Brad Pitt em qualquer filme que eu faço, também nessas cor todas, né? Mas ele sempre tem, eu acho que ele cria o carisma, assim, com a pessoa. Não é à toa que ele sai pegando a mulher todo mundo aí, né?
Depois dessa sequência de filmes densos dele, acho que ele quis se livrar, entendeu? Vamos tirar essa carga das costas. É tanto que no mesmo ano de 2001, acho que no mesmo ano de 2001, vamos ligar pra nossa agenda telefônica toda, agora.
Ah, é.
Aí ele faz o 11 Homens e o Segredo, né?
Cara, mas é aquilo que eu falei, o cara foi pra uma banheira gelada, cara. Ele queria, pô, é sol, como é que é? Sol, como é? Sol, roupa, casa, comida, roupa lavada, sei lá como é que é. Ele queria estar lá curtindo o cinema, Hollywood. Que Hollywood? Tô aqui fazendo meus filmezinhos, tá?
Não, e vale lembrar, e eu não sei a pergunta que fica, se em 2001 ele faz a participação do Friends, foi ali que ele se relaciona ou ele já se relacionava e por isso que ele está em Friends?
Se relacionava.
Já tava relacionado, acho que em 99, 98, já tava com a Jennifer Aniston.
E meu querido, com todo respeito a Friends, eu adoro também, mas ele só foi pra Friends porque a mulher dele encheu o saco, né? Ou tu vai pro seriado que eu sou, eu exijo por causa do seriado, ou não te
dou. E é um episódio engraçadíssimo, por sinal.
Muito bom.
Ele é muito bom, ele funciona. O Brad Pitt, eu acho que quando ele fez essa participação no Friends, perceberam que ele tinha um tom bom pra comédia, cara, que ele é muito engraçado, cara. Você vê parece que quando ele, no 11 Homens, que ele é muito amigo do George Clooney, você vê o jeito que ele fala com ele de uma forma, sabe, engraçada, assim,
Ele tem um tipo de comédia diferente, eu acho que ele é aquele cara que faz rir sem querer estar fazendo rir, entendeu? É uma comédia simples.
O próprio George Clooney é assim, né?
George Clooney que ele faz então a parceria, então eu acho que é isso mesmo, vocês estamparam muito bem o Rafael aí em Hollywood, ele entra em Hollywood, cheguei, é isso aí, ele entra não, né? Estou em Hollywood, e é isso que ele mostra em Ocean, que é o 11 Homens e o Segredo, ao ponto de que depois ele começa, aí que mostra olha o que é o contato que tem esse cara, só esse filme que tem, né, Julia Roberts, Andy Garcia, tem Matt muito
tempo.
Meu Deus, aí o cara conhece todo mundo, ele pode fazer o que ele tem.
O Steve Soderbergh, ele veio de um Oscar, né, que ele ganhou pelo Traffic, né, veio agora com 11 Homens, e ele tinha vindo também do Erin Brockovich, né, que ele foi indicado também, né.
Não, mas o Soderbergh, na verdade, pá, surge lá em Sundance com o Sexo, Mentiras e Videotape. É. Um filme com James Spader lá no final dos anos 80.
Foi indicado por dois filmes no mesmo ano, entendeu?
Sim, então, é um filme, até ele, porque o Soderbergh é um diretor muito melhor do que ele apresenta nesse 11 Homens e um Segredo.
Mas é muito bom. Eu gostei do filme, eu tenho ele em DVD, vale a pena ter em DVD. É um filme de roubo, assim, muito bacana.
Tu gosta mesmo? Tu gosta mesmo do Brad Pitt, né, Vinícius?
Eu adoro o Brad Pitt, não tem noção.
Eu adoro a água.
Eu particularmente não gosto do Brad Pitt.
Que é isso, rapaz, que absurdo.
Eu particularmente não gosto de 11 Homens e um Segredo. Adoro. Muito menos de 12 Homens e um Segredo. Menos ainda de 13 Homens e um Segredo. E não vou gostar do 14 Homens e alguma coisa que restou dessa putaria toda.
E a revelação, né?
Exato. Agora, é interessante isso aí, eu acho que até o Maurício vai concordar, é interessante como todo mundo individualmente, falando em atuação, tá bem e tá solto.
É o TV,
os atores, fala,
né? É o TV, é o TV legal.
E eu acho que todo ator precisa de um filme assim, cara. Da mesma forma que ele não aguentaria fazer sempre aquele papel pesado, a gente também não aguentaria sempre vê-lo naquele papel pesado, o que tá acontecendo com o Johnny Depp agora. Eu não aguento mais o Johnny Depp assim, cara.
Escuro,
eu não aguento mais Johnny Depp e Tim Burton.
Exatamente. E eu acho que vem aí com esse novo, né, o inimigo público, né? Tomara que venha. Exatamente, gostei do que tu falou. E, então, mas só aí, frisar, então, que é o quarto filme, Rafael. O quarto filme que ele já tá no Te Vira. Ocean's Eleven, 11 Homens e Segredo, é o quarto. Snatch, a mexicana.
Fizeram a carreira toda do Bruce Willis isso, Te Vira, meu querido. Por isso que ele é ruim até hoje.
Mas então, volta de... Ó, tu tá mesmo dizendo, faltava... Cadê o filme que Brad Pitt faz depois a voltar a como ser um bom ator? Vamos continuar seguindo.
Vamos trilhar.
Ele faz em 2002, então com essa
Confissões
amizade aí.
Confissões de uma Mente Perigosa.
Olha isso.
Dirigido pelo George Clooney, né?
Olha próximo. Só.
eu gosto muito de Confissões de uma Mente Perigosa, gosto mesmo. Até acho que gosto demais por causa do roteiro do Charlie Kaufman, mas é de novo um filme que sobre o Brad Pitt é melhor nós passar à frente mesmo.
Mas se bem que o Brad Pitt faz uma participaçãozinha, né? Como o Brad mesmo, com o Brad Pitt. E o Matt Damon também, como o Matt Damon.
O Matt. E continua fazendo isso em 2002 ainda com o...
Full Frontal.
Que é do Steven Soderbergh de novo, né? Então, de novo, como o Rafa falou, ele faz umas amizades, as parcerias, as pessoas acreditam nele, ou ele faz realmente alguma promessa.
Ele tá ajudando, né? Acho que ele tá, quando ele participa como ele mesmo, o cara... Ô, Brad Pitt, dá uma mão aqui, cara. Aparece no filme aqui e tudo mais. Tô precisando aparecer mais na mídia. E o Brad Pitt já aparecendo. O Brad Pitt já tá no auge em Hollywood, tá na crista da onda. E todo mundo já começa... Pô, participa aqui. Aconteceu com o cara, com o Djokovic, com Confissões aí, e agora com o Fofontro, né?
Cara, eu não sei nem se ele ganhou alguma coisa por isso. Lógico que ele ganhou em propaganda, ganhou em alguma porcentagem do filme. Não sei se foi um cash assim em si. Mas ele tá brincando, cara.
Mas como todo grande ator de Hollywood e atriz, ele tem que fazer o quê?
Não, é animação, uma
tem
voz.
Tem que fazer uma voz de um personagem de animação, né? Ele fez do Simbad, que é uma bosta.
É uma bosta, exatamente.
Horroroso. Mas valeu pela experiência, né? Só que em 2004, ele faz um filmaço que eu sou sozinho no mundo, eu pareço o Leônidas sozinho. Só eu acredito nesse filme, que é Troia.
O Lion.
Troia, eu acho ele fantástico, ele faz o deus Aquiles, colocaram o Brad Pitt no status de deus agora, semideus
Troia,
no caso, né?
Troia é uma brosta.
Não, Troia é um filmaço, se não fosse adaptado da Ilíada, todo mundo falava, é um excelente filme de ação, de batalhas e tudo mais. Eu vi o trailer do Troia quando saiu o terceiro Senhor dos Anéis, aí eu vi o trailer, eu vi aquele emaranhado de barcos, assim, ó, o mar tomado de barcos da invasão troiana.
Eu posso dizer, o que mais me incomoda em Troia, o que mais me incomoda em Troia não é o filme em si, é o próprio Brad Pitt. Ele não convence em nenhum momento com essa carinha de biquinho pra frente, eu tô nu sem as cuecas. Entendeu?
Mas tá bom demais, Troia é um filmaço que eu tô sozinho e até hoje comprei a versão do diretor com 30 minutos a mais, com vários extras aí, filmaço.
Ah, é e outra coisa, e eu digo mais, rapidinho, mano, eu digo mais, se eu fosse ator, eu não atuaria com Orlando Bloom se não fosse ele sendo Legolas.
Mas aí é um filmaço, assistam aí de batalhas, aquela cena inicial que ele mata o cara com uma espadada é fantástico.
É, pelo amor de Deus, a câmera gira e mostra ele de biquinho e barbazinha feita.
E nesse filme eu descobri o meu amor por uma atriz que eu acho a mais linda de Hollywood, que é a Diane Kruger. Eu acho ela a atriz mais bonita de todas do planeta.
Atriz não, né? Pode ser a mulher mais linda, né? Atriz ela não é.
É, lógico que é, Maurício. Paixão a foda play, que é fantástico.
Tá bom, tá bom. Próximo.
Continuando ainda, porque aquele no, muita gente vai até me xingar e tudo. Mas, cara, olha, ele tava tão sujo e tão bem sujo nos outros filmes, por que é que ele não teve que ser sujo no único filme que ele deveria ser sujo, meu querido? Só tomava banho. Só não tomava banho, ele tava limpo, cara. Não tem uma mancha no rosto. Isso não assim, Brad Pitt não funciona assim. Só funciona pras capas de revista. Não,
não
funciona,
Rafael tudo. É o semideus, Rafael. O semideus não é sujo, não. Existe Jandir, Deus sujo, não.
Deus pode não ser sujo.
Mas cortaram o calcanhar dele, não? Não deram uma flechada no calcanhar dele?
Não, né? Deram várias no peito e uma no calcanhar.
E uma no calcanhar.
E quem foi?
Destruir a Ilíada.
E o Legolas, né? Que deu a flechada.
O Homero se revirou. Tá até hoje se revirando. E no mesmo ano, 2004, ele faz o 12 Homens, outra férias dele, né? Tirou férias aí.
É, eu acho que isso é filme pra pessoas preencherem perfis do Orkut.
É.
Ele começa a fazer filmes pra preencher. Pode ir, vai lá.
Mas olha a quantidade de gente famosa, Rafael, nesse filme.
Mas vai lá na comunidade, sei lá, eu adoro unhas raspadas. Sei lá, comunidade aí. Olha lá no perfil. Tem Senhor e Senhora Smith e tem 11 Homens no Segredo.
Ano seguinte, 2005, um filmaço que eu sou espartano novamente, o Leônidas. Senhor e Senhora Smith, a comédia romântica do coração.
Mas Jurandir, vou dizer uma coisa. Quando deu de novo na TV esses dias, eu vou te dizer que eu gostei.
Ah, cara,
eu gostei, achei ele, né? Mas uma
mas Jurandir, filho, deu na TV outro dia, eu odiei.
Ai, que absurdo. Que velho.
Mas, Jurandir, filho, eu vi na TV esses dias e vi que putaria, porque é óbvio, estampado na tela, que aqueles dois estão tendo um romance.
Acaba ali o casamento com Jennifer Aniston.
Romance, entre aspas, sexo.
Cara, é óbvio, é incrível. A cara que aquela Angelina Jolie faz, eu acho que ela nunca se sentiu tão segura em cena quanto em Senhor e Senhora Smith.
É verdade.
Sentiu o hacker.
Tava com o cara que tava penetrando, né?
Penetrando, olha aí.
Que filmaço, é êxtase. O Regis Diogo, diretor do CCR também aí, ele que diz, esse filme é o filme que eu mais tive tesão na minha vida. Por causa do Brad Pitt, que ele também adora, e por causa da Angelina Jolie, que todo mundo é maluco.
É, não, eles combinam. Pior é isso, né, cara? A Jennifer Aniston deve morrer quando passa na tela quente, ela não vê.
Valeu pela diversão. É muito divertido. Ele engraçado. Não, no filme tem umas cenas assim. Ele
não, Jorge, aí eu tenho que concordar.
Engraçado. É muito engraçado.
Eu tenho que concordar. Valeu pela diversão. Agora, meu bem, filmes no Orkut, 2 pontos. Senhor e Senhora Smith não tem quem aguente, não.
Daí ele chega, né? Vamos dar uma melhorada um pouco no, na carreira aí. faz o Babel em 2006, né? Com o Inharito, né?
Exatamente. Babel é promessa, né? Babel é promessa não cumprida, eu achei.
O Babel é um filme complicado, sabe? Que eu digo complicado assim, não complicado de entender, nem de atuar e tudo. É um filme, como o Maurício falou, falaram muito sobre o filme. Eu acho que, pelo que falaram, ele não é o meu filme. Mas se analisar só como filme, eu acho que ele cumpre o seu papel.
Ele cumpre, mas Rafa, nós estamos vindo de Seven, nós estamos vindo de... Olha só que nós estamos acompanhando na trilha dele aqui. Grandes filmes. Sim.
E eu acho que ele caiu no núcleo errado do filme, né? O núcleo dele, o filme tem quatro núcleos. O núcleo dele é o núcleo mais fraco que tem.
Da Kate Blanchett, né?
Talvez o núcleo que qualquer ator poderia ter feito o que ele fez, por isso que é fraco.
Não, mas ele não foi indicado ao Globo de Ouro por esse filme, viu, Rafael?
Sim, mas por nome, ô, Ju.
Não, por nome não. Aquela cena do telefone lá que ele recebe a confirmação lá da parada, ele...
Só que botaram no trailer, né? O que eu acho que a melhor cena, o melhor núcleo,
tá
e as melhores cenas, não só o melhor núcleo, mas também as melhores cenas, é a da chinesinha, da japonesinha lá, cara.
É verdade.
O grande lance de Babel é mostrar que Kate Blanchett e Brad Pitt formam um belo papel porque eles se reúnem em Benjamin, depois a gente fala. Mas eu acho que eu quero ressaltar que Babel serviu pra isso.
E fez em 2007 o assassinato de Jesse James, né?
Antes a gente vai passar por cima do... Vamos passar por cima de 13 Homens, né?
É, que ele fez no mesmo ano, 2007, a gente já falou aí, 13 Homens.
É, né? Olha aí, ó. O R2-D2. Até o R2-D2 eu gosto.
R2 comentando aí, 13 Homens.
Daí, no mesmo ano de 2007, ele fez o Jesse James, assassinato de Jesse James, que é a volta do Brad Pitt em papéis interessantes. Daí, ele faz esse personagem de Jesse James. Tu assistiu recentemente, né, Maurício?
Assisti recentemente, gostei muito, caixa alta, muito. Fotografia do filme é exuberante, já trilha sonora magnífica.
Brad Pitt
is back, but, né, ele tá uma coisa ainda meio estrela, porque eu achei que o filme é do irmão do Affleck ali, né? O Casey Affleck. Ele que atua.
Inclusive, o Casey foi o que foi indicado ao Globo de Ouro, né?
E, na verdade, mas quem ganha o prêmio ali em Veneza, ele ganha isso?
Ganha em Veneza, Brad Pitt. Todo acho mundo que dizia isso, que era eu vou ganhar também no Oscar e no Globo de Ouro, e acabou não sendo nem mencionado.
Mas eu acho que the Brad Pitt is back.
Daí ele, vamos se divertir um pouco, né? Os irmãos Coen, Queime Depois de Ler. Ele faz aí um personagem engraçadíssimo.
É maravilhoso. E é maravilhoso trabalhar com os caras. Só vamos ressaltar antes de que o Don Cheadle, né? Don Cheadle no Globo de Ouro escancara dizendo que quer participar de um filme dos irmãos Coen, né? Quando ele vai lá anunciar o filme, ele diz: os irmãos Coen que nunca me chamaram pra fazer nenhum filme.
Cara, eu quero dizer, o desapego a... Como é que eu posso dizer? O desapego à profissão ator que ele tem no filme. Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso?
É verdade. Parece que ele desaprendeu tudo, né? E fica muito engraçado isso.
Acho que ele não tava sentindo... Ele não tava querendo atuar, tá entendendo? A galera não... Acho que a galera não agiram como diretores, glamour, Hollywood, pá, essas coisas todas. Acho que o Brad Pitt se despojou mesmo. Acho que escutei até de um amigo meu que não acompanha cinema, muito cinema. Eu indiquei esse filme. Ele não, assim, o que eu digo acompanhar cinema é ficar analisando, besteirinha, blá blá blá, essas coisas todas. E o que ele me falou foi: cara, como o Brad Pitt tá bem no filme. Não foi nem um te vira, cara. Foi um... Brinca aí, vai.
Ele fez a caricatura da galera de academia, né? Assim, o Fortão, né? Professorzão, né?
Eu acho que eu vejo se não é uma feliz comparação. Talvez o Queime Depois de Ler não é uma reunião ali que passa uma coisa de amizade e de leveza como 11 Homens e o Segredo passa, ao mesmo tempo que não é tão competente como...
Eu ia falar isso. Eu acho que 11 Homens é uma reunião, todo mundo foi bater, jogar bola e tal, e rodaram o filme. Queime Depois de Ler também é a mesma coisa. Todo mundo foi jogar a bola e tal, rodaram o filme. A única diferença é...
É o glamour,
Queime,
né?
Depois de Ler, deu certo.
Mas os 11, 12, 13 homens fizeram um sucesso astronômico no planeta Terra todo, né?
Acho que deu certo pro nicho. Nicho dele.
Deu, com certeza.
Vamos fazer o seguinte. Acabou a carreira dele aí, 2008. Fazer uma apanhada geral. Como é que foi a vida dele? Ganhou o prêmio em Veneza, o único, é isso?
Acho que ele ganhou o maior prêmio que um ator pode ganhar, cara. É o ator que é sempre um dos primeiros citados na cabeça até daqueles que não acompanham o cinema.
Beleza,
acho que esse é o maior prêmio de um ator.
Mas, Jurandir, a carreira dele não acabou, né?
Não acabou. Ele lança o curioso caso de Benjamin Button. novamente com David Fincher.
Brad Pitt às avessas.
Maurício Saldanha, você que viu o filme, conte-nos o como Brad Pitt está nesse projeto.
Eu sou. Eu não queria dizer nada, até porque, né, qualquer coisa é spoiler num filme que eu acho que tem que ser visto pela humanidade inteira.
Só a premissa do filme, qual é a premissa, pro pessoal entender? Eu não sei que Benjamin é esse, não.
É, quem não sabe, na verdade, baseado num conto publicado, né, no New York Times, pelo Scott Fitzgerald, um cara que eu apreciava frases dele, nunca tinha lido nada mais do que frases, mas frases lindas e maravilhosas, sempre em nome da vida e da humanidade. Então ele escreve pro jornal um conto onde um homem que nasce com 80 anos... Veja bem, isso era um enigma também pra minha cabeça. E também não vou falar como é que ele nasce, enfim, né? Mas eu pensava que ele nascia com... Enfim, ele nasce com 80 anos de idade e vai regredindo, então, até ficar neném de novo.
Que beleza. Olha a premissa. Por isso o nome, né? O curioso caso de Benjamin, porque você não consegue entender. É curioso mesmo o caso dele.
O impressionante pra mim... Eu gosto muito de Forrest Gump. E quem assina o roteiro do filme é o Eric Roth, que roteirizou Forrest Gump. Alguma coisa me atrapalhou até... antes de ver o filme, de saber disso, até porque eu tenho uma briga muito grande com o Peixe Grande, que acho que é uma cópia de Forrest Gump. Mas enfim, eu até me fui sisudo pro filme pensando que isso ia atrapalhar, mas não, eu vejo que só o cara mesmo poderia fazer esse roteiro, mas ele é muito semelhante em tudo. Até assim, em Forrest Gump temos o Tom Hanks e a Robin Wright, o Forrest e a Jenny. Aqui tem a mesma relação se dá aqui com a Kate Blanchett e o Brad Pitt. Por isso que eu falei ali então que Babel serviu para isso, para David Fincher visualizar quem é que seria a pessoa exata para fazer o papel. Eu acho que em Babel mostra muito perfeito ali ele homem e mulher. É. E acho que aqui ele não... Ele brinca com isso. Se lá em Babel eles eram homem e mulher, aqui eles são sempre um homem e uma mulher que se vão se reunir ou não vão. Aí vejam o filme. É lindo. Eu acho que... Eu tenho certeza. E se não for premiado, vai ser a maior sacanagem da história do Oscar. Brad Pitt vai ganhar o Oscar de melhor ator.
Tá na hora, né?
E se não ganhar? Só não ganha, porque eu não vejo na história da academia existir um filme pelo mesmo roteirista dá a oportunidade de um ator ganhar duas vezes o Oscar. Então, logo se Eric Roth escreveu Forrest Gump e Tom Hanks ganhou por Forrest Gump, aqui seria talvez o único empecilho. Tipo, Eric Roth vai escrever de novo um filme onde um ator desse filme dele vai ganhar o Oscar de melhor ator?
É curioso, né? Curioso caso.
É curioso. Curioso caso de Bradley.
Grandes atores têm capacidade de se reinventar, né, com o tempo. A gente vê que esses caras somem, ou ficam só no estrelato por causa das fofocas, vão produzindo algumas coisas, mas fica naquilo mesmo e dá um back, né? Brad's back, né, no caso.
Será que ele é um cara esperto, assim, junto com o seu empresário, sei lá quem? Será que ele é um cara esperto e ele meio que se resguardou para o filme certo?
Não sei, Rafael, porque ele aceitou muita coisa, cara, aí.
Não, mas quando eu digo se resguardou, é realmente aceitar essas coisas. Fazer as pessoas esquecerem o Brad Pitt dos macacos. Fazer o pessoal esquecer Seven, esquecer o Clube da Luta. E meio que, sei lá, começar o novo triunvirato aí do Brad Pitt, pronto.
Na carreira toda do Brad Pitt, que a gente falou agora, eu não vi ele fazendo um filme independente.
O mais perto de independente é o Babel.
É o Babel, com certeza. Até porque o Brad Pitt tem a empresa chamada Plan B, que é uma produtora multimilionária, que não vai fazer filme independente. Ele pega um filme, um roteiro que ele acha que dá um bom filme independente e transforma no blockbuster.
Mas só uma perguntinha, o melhor filme da carreira de Tom Hanks, pros dois?
Forrest Gump.
É o melhor filme como ator.
Como ator.
Porra.
Ele tendo ganho um ano antes do Forrest Gump Philadelphia, não vamos esquecer, né?
Não, acho só o melhor filme em relação a filme.
Melhor atuação de Tom Hanks. Melhor atuação de Tom Hanks, poxa, aí é complicado. Eu acho Forrest Gump. Melhor filme do Tom Hanks, eu acho Forrest Gump. Mas melhor atuação do Tom Hanks, eu tenho um problema em falar isso. Porque eu acho que ele atua sempre, em 50% dos filmes dele, ele sempre atua bem.
Tá, mas o melhor, não tem? O melhor, isso é imbatível ali, que melhor performance.
É Forrest Gump.
E o Brad Pitt, antes de Benjamin, o melhor filme dele?
O imbatível do Brad Pitt, com certeza, é Doze Macacos.
Eu fico com o Clube da Luta.
É a maior injustiça. É a maior injustiça. É a maior injustiça da academia se ele não ganhar o Oscar por Benjamin.
E os trabalhos futuros de Brad Pitt? Ele tá no filme do Tarantino, Inglourious Basterds, né? Como protagonista do filme. Faz o Aldo Rain lá. Que era um sonho que eu tinha, ver o Brad Pitt sendo dirigido pelo Tarantino.
É mesmo?
Era um sonho que eu tinha.
E é uma reunião que eu nunca imaginei.
Cara, Brad Pitt novamente com a Diane Kruger, que é a mulher mais linda do mundo, juntos de Troia, juntos agora no Inglourious Basterds.
Ela é bonita mesmo, cara. Nossa, ela é muito bonita.
Eu acho que o Tarantino vai tirar o que ainda não tiraram do Brad Pitt. O Tarantino, ele sempre tem essa mania de pegar o ator e meio que transformar um pouco, né? E a gente viu o Brad Pitt já tão transformado, vai dos macacos, vai não sei o quê. Eu acho que o Tarantino ainda vai dar um pouco mais de um novo Brad Pitt pra gente. Não sei, eu tenho essa impressão.
Vale lembrar também que ele trabalhará, né, em The Tree of Life com Terrence Malick, o diretor que Champagne. Faz filme a cada 20 anos. Isso, com Champagne.
E outro é a Cidade Perdida, The Lost City of Z. Tem rumores que será filmado no Brasil, na Amazônia.
Ah, mas todo mundo quer vir pra cá agora, né?
E que é dirigido pelo James Gray, que fez esse The Yards, né, que é o nome em português, com o Joaquin Phoenix e com a querida loirinha lá, do Monstro.
Último filme do Joaquin Phoenix.
Só sei que o Brad Pitt ainda está encruzilhado com Jennifer Aniston, porque em 2011 saiu Moneyball, um drama que ele é o protagonista, e quem dirige é o David Frankel, que é o do Marley e Eu, né?
Ai, Jurandir,
mas... Ai, que susto! Eu pensei que ele ia contracenar com ela.
Cara, eu ia jogar esse cast pra cima, se fosse contracenar com ela.
E em 2012, o ano do fim do mundo, ele faz A Odisseia, né? Com George Miller, que beleza, dirigindo George Miller.
George Miller de Mad Max.
Então é este, foi Brad Pitt, a carreira espetacular do ator. Talvez um dos maiores nomes de Hollywood, né? Em termos de ator.
Não, eu acho que, respeitando todos os outros, cara, mas eu acho que é o grande nome de Hollywood.
Em popularidade, né?
Eu acho que é.
Que fica na cabeça do pessoal.
Ele é o grande símbolo quando se lembra de cinema hoje. É meio que assim, cara. O Brad Pitt, ele conseguiu pegar o público mais cabeça. Ele conseguiu pegar o público mais chato, gosta menos de filme. E ele foi popular.
Existe ainda um preconceito, né? Todo mundo diz, eu não gosto desse Brad Pitt. Só não gosta quem não conhece a filmografia do cara,
não,
né?
Só não gosta quem já morreu, né?
Então assista aí o Curioso Caso de Benjamin Button, comentem nesse Rapadura Cast, digam os filmes que vocês mais gostam do Brad Pitt. Eu tenho certeza que pelo menos alguns dos filmes dele vocês gostam, né? Mas vocês homens trocariam a Jennifer Aniston pela Angelina Jolie? Valeu, Rafael Santos, pela participação aí.
Eu que agradeço aí, o Brad Pitt aí nasceu aí.
Show de bola. E Maurício Saldanha, valeu pela participação aí, até semana que vem.
Obrigado, gente. Eu adorei falar sobre o cara que fez a melhor comédia romântica do mundo.
Show de bola. Veja, o senhor Sarah Smith, como é que o Oscar não viu esse filme? Eu não acredito nisso. Valeu, até semana que vem.